Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Timóteo Farias, da Poieses Conexões Criativas. E o Timóteo está conversando com a gente sobre associativismo. O Timóteo faz um trabalho de consultoria para as associações empresariais aqui da nossa região. São 11 associações ligadas à FACISC e a FACISC contrata o Timóteo, então, para dar essa consultoria no desenvolvimento de lideranças e também no planejamento das associações empresariais. E o Timóteo, no final do bloco anterior, falou para a gente que um dos maiores desafios é a sucessão, é a formação de lideranças para dar continuidade às associações empresariais. Eu participo, né, há muito tempo, eu estou ligada à CDL de Criciúma, acompanho o trabalho da SIC, já também participo de associações, na Associação Catarinense de Imprensa, como diretora, e eu vejo, Timóteo, isso eu vou dar um depoimento pessoal, né? Eu vejo nessa questão da liderança que há muita cobrança de quem está lá, há muita cobrança que as entidades façam alguma coisa, que as entidades se posicionem, que as entidades... E muito pouca participação das pessoas efetivamente. Então, quando tu chama as pessoas, não, vamos fazer junto? E aí as pessoas não vão. E elas acham que tu tem a responsabilidade de fazer aquilo por ela, mas ela não participa. Fazer as pessoas participarem efetivamente, entenderem e outra, né? Quando elas querem alguma coisa, elas querem alguma coisa para elas, né? Esse entendimento de que a associação, que o presidente de uma associação, por exemplo, ele não pode olhar para o próprio umbigo, para o seu negócio, mas ele tem que olhar coletivamente, também é algo que é difícil de os associados ou os empresários entenderem. Esse é realmente, a minha percepção está correta? Esse é um desafio das associações empresariais?
Eu acredito que é uma realidade que a gente tem aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade em 2014 em viajar para a Alemanha e conhecer um pouquinho, um pedacinho do que é o associativismo na Alemanha. E a cultura deles é diferente. Eles não seguem o mesmo mindset como o nosso brasileiro. E aí eu justifico por uma teoria que é minha e eu não sei se 100% é fundamentada, mas pelo menos eu fico mais confortável com relação a isso que tu está me perguntando. Quais momentos de vida do país ou da história do Brasil nós tivemos problemas graves naturais, que nos fizeram algum impacto muito grande, que nos fizeram, de fato, ser consumidos por algo, né? Um furacão, um terremoto, alguma coisa assim. Nenhum. No Brasil, né?
Uhum.
Quais momentos de vida do Brasil a gente teve uma guerra muito forte que devastou, como foi a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né? Então, a gente não teve nenhum grande motivo para se unir no país. E o brasileiro, por construção cultural, nós somos ainda um país muito jovem, né? Se a gente for comparar com a Europa,
sim,
nós somos muito jovens. E essa construção cultural, ela fica ainda muito vinculada ao imediatismo e ao coitadismo, que eu gosto de dizer, né? O brasileiro é muito, ai, bonitinho, coitadinho, queridinho. E o alemão, quando eu entendi um pouco mais, ele não tem esse... Não é tanto assim, né? Eles têm, sim, uma postura e o alemão não é grosso, né? Ele é bem objetivo. Então, assim, se a gente vai sentar para conversar, a gente vai resolver isso a curto, médio prazo, como que a gente vai fazer? E a gente monta um plano disso. E o brasileiro, ele mais fala do que faz, né? Muita iniciativa e pouco acabativo. Então, a minha percepção é que um fator é o cultural, é uma cultura do brasileiro, e que porventura de todos esses acontecimentos que a gente tem vivido, né, a nossa geração vem passando por isso, a gente está vendo essa necessidade de se unir. É perceptível no associativismo os ambientes que têm uma influência de italianos, alemães, que tem essa colonização, é mais fácil de se trabalhar. Eu cito a minha região, né, que pego, se eu dividir a 101 para o lado de cima e a 101 para o lado de baixo, que aí eu pego o litoral assim, mais próximo do mar. O comportamento é diferente, né? Agora a gente teve a Vindima, né, a semana passada aqui, foi uma movimentação que nasceu da necessidade deles lá. Eu ajudei, a gente montou um plano de trabalho, fiz um acompanhamento de umas 13 reuniões e eles tocaram ficha, né? Inclusive chamaram o prefeito, que nem tinha assumido ainda no final do ano passado, e eles conseguiram, né, efetivamente fazer. E para o lado de baixo, onde tem uma colonização de uma cultura um pouco mais diferente, já é mais difícil de tu trabalhar. Então, eu acho que o grande fator é o cultural, é a cultura do brasileiro, né? As pessoas querem opinar e querem ser escutadas, mas elas não querem botar a mão na massa e ir lá ajudar, né? E às vezes nem dá tanto trabalho, se todo mundo faz um pouquinho, a coisa anda mais rápido.
E como é que faz para dar consultoria para essas associações? E tendo isso, a participação, a falta de participação, a vontade de dar opinião e não de trabalhar, né, como uma realidade, tu como consultor, Timóteo, o que que tu diz para os dirigentes das associações? Olha, façam isso para trazer as pessoas. Tem uma fórmula ou é algo ainda que está se descobrindo, né, pouco a pouco, dependendo da realidade? Como que faz para fazer com que as pessoas venham para a entidade e participem efetivamente, né? Não só opinem.
Uma das nossas estratégias enquanto federação, e Santa Catarina foi a pioneira com o programa Empreender, é a formação de núcleos setoriais.
Uhum.
Então, hoje aqui, Criciúma, né, vamos dar um exemplo, ela tem 18 núcleos setoriais. Ou vamos chamar de núcleos empresariais, porque a gente trabalha com setores específicos ou multissetorial, como é a AGE, como é a Câmara da Mulher. Nós temos específicos para profissionais, que é o clube de marketing, de fotógrafos, né, que a gente já pega também uma classe empreendedora, mas também tem bem específico setorial, moda, farmácia, mecânica pesada, mecânica mais leve ou para motos, enfim. A gente busca desenvolver esses setores para que eles resolvam os problemas de interesse comum, né? Então, eu tenho um problema na minha empresa que é de capacitação e a gente consegue resolver isso de uma forma comum. O programa Empreender tem uma metodologia que veio da Alemanha que trabalha essa organização. A gente senta, organiza os problemas, vê como a gente pode trabalhar em conjunto, cria um plano de trabalho por um período e, para a condução desse trabalho, a gente começa uma formação de coordenadores de núcleo, onde a gente começa, digamos assim, fazer uma peneira das possíveis lideranças. As associações que têm mais núcleos, elas conseguem gerar novas lideranças, porque eles, digamos que é uma escola, né, para eles passar por ali. Isso para ambientes um pouco mais, cidades mais desenvolvidas, ambientes empresariais maiores. Para cidades menores, aí tem que ter a conversa bem franca, né, de sentar com o diretor ou com o presidente da associação que lá assumiu e fazer essa conversa de dizer, ok, quais são os teus objetivos pessoais, quais são os objetivos da associação e o que a gente precisa resolver. E tentar mediar, né, quase fazer um mentoring com essas pessoas para ir desenvolvendo um trabalho de fins comuns. Normalmente, a gente tem pessoas que já vêm alinhadas querendo um propósito comum, né? A gente não tem, assim, muitos problemas de desvirtuar muito um trabalho, né? São situações, assim, bem pontuais. Quem chega até uma associação para participar é porque normalmente está assim, a fim de se envolver, de participar, de ajudar. E, claro, quando tem uma orientação, né? Acho que a franqueza também ajuda muito, né, Andressa? Dizer, nem tudo a gente pode fazer, mas algumas coisas a gente pode ajudar, né?
Quer dizer, os núcleos são, na verdade, pequenas associações dentro da associação.
Eles são pequenos grupos organizados dentro do guarda-chuva da associação.
Tá, mas eles têm, por exemplo, o núcleo, o clube de marketing, por exemplo, como tem ali, ele tem uma diretoria.
Ele tem uma coordenação, né?
Entendi.
E aí ele tem um regimento interno que é o que rege a participação de perfis de pessoas, entrada, saída, quais são os objetivos fins, né, desse grupo. Ele tem uma normatização conforme a metodologia, sim.
E cada núcleo desses define, por exemplo, nós teremos uma reunião por mês, essa coordenação se reúne separadamente ou são encontros sempre conjuntos? Decide-se tudo junto? Decide-se... Como que funciona isso?
Então, normalmente a gente busca um período de um ano e monta um plano de trabalho para eles ao longo desse um ano. A gente trabalha com reuniões periódicas de 15 em 15 dias, que é o que a gente sugere enquanto metodologia. Tem alguns núcleos que trabalham com uma reunião uma vez por mês também, porque a demanda deles é menor, uhum, né? Um pouco menos específica. E a demanda da coordenação ou da diretoria desse núcleo, ela vai muito assim às necessidades. Às vezes não precisa chamar todo mundo para uma reunião, eles acabam decidindo, né, numa reunião paralela. Mas o ideal sempre é que seja em conjunto, né, que a gente tenha reuniões periódicas em conjunto com o grupo todo. Até porque a gente sempre tem em torno de 20, 30, né, no máximo 40 pessoas participando de um núcleo, né?
E qual é a média, quando a gente faz um evento, a gente chama de quebra, né? A gente convida sempre tem uma quebra de 40%. A gente sabe que 40% dos convidados não vão vir. Existe uma regra, existe uma quebra, vamos dizer assim, de participação? Ah, a gente sabe que uma associação de 40 pessoas inscritas, ou um núcleo, né, que seja, vai ter 50% das pessoas é que efetivamente vão participar das reuniões e vão trabalhar. Tem uma regra para isso, um comportamento padrão?
Olha, eu não conseguiria te passar um número exato, né? O que eu percebo é que vai muito da necessidade do núcleo. Quando a demanda, como é assim que hoje ela vem da classe, ou ela vem do setor, ela vem do grupo, para ser organizado dentro da metodologia, a gente tem uma adesão de 90%, 85%. O pessoal quer porque aí eles estão precisando.
Uhum.
Quando a gente vai para um ambiente como uma associação às vezes menor, eu vou dar o exemplo de Orleans, a gente tentou formar um núcleo de turismo lá, porque tem um potencial gigante, né, turístico lá.
Uhum.
Mas a classe turística não entendeu, né, o movimento. E a gente começou com 12, reduziu para 6, virou 13, a gente acabou parando a atividade, né? E vai ter que abrir de novo, retomar esse processo. Então, assim, toda vez que a demanda vem do empresário, é mais fácil de trabalhar, a gente tem uma adesão maior. Quando é meio forçado, leva mais tempo para sustentar.
E aí o empresário, a classe, né, a categoria, o grupo de profissionais, tem uma dor comum, e essa dor comum é que faz com que eles se reúnam e criem esse núcleo, ou esse grupo, ou essa outra associação, ou esse sindicato, enfim. Quando essa dor passa, como fazer para manter essa participação?
Olha, normalmente a gente consegue a cada ano buscar...
Buscar novas dores.
Eu não diria dores, né? Mas talvez continuar o tratamento dessa dor, né? Uhum. Para que não volte a doer. Que a gente sabe que essa dor, se tu parar de tratar, ela vai doer. Então, é um tratamento quase homeopático, assim. Sempre tem que ir dando doses, às vezes menores, né? Para eles irem trabalhando. O fato é que quando a gente começa um movimento que um primeiro ano gera resultado... Aqui em Criciúma tem um case muito legal que é a Via Gastronômica, né? A Via Gastronômica era um movimento fora da associação empresarial. E aí o ex-presidente até, ele sempre relata que quando eles começavam as reuniões, era no final do dia, eles iam para o restaurante de um dos nucleados, e eles começavam conversa para resolver, e aí passava uma hora e abria uma cerveja, e quando veja era meia-noite, eles não tinham resolvido nada e já tinham tomado um monte de cerveja, né?
Uhum.
E aí então eles pediram, não, a gente precisa de uma metodologia que nos ajude a organizar isso. E o nosso negócio é comida, é movimentar a gastronomia, mas a gente precisa de uma metodologia para nos ajudar. E aí quando eles foram para a associação empresarial, eles entenderam que a reunião ela não tinha cerveja, que ela tinha que ter o planejamento, que tinha que encontrar os vínculos, né, os problemas comuns para buscar esses resultados. Normalmente a gente consegue dar sequência e ir evoluindo o trabalho. Eu gosto do case de Araranguá, que é um núcleo de provedores de internet aqui da região. Esse é um case legal, porque eles buscaram um problema comum que era a capacitação, eles desenvolveram uma solução comum e hoje eles estão se transformando juridicamente numa associação por necessidade de representação para o setor. Mas eles continuam dentro da associação.
Uhum.
Eles disseram, não, a gente continua aqui, porque o nosso guarda-chuva é a associação empresarial. Mas a gente precisa organizar um pouco mais, né, o nosso setor, que ele é muito disperso, né?
Quando esse núcleo, tu falaste agora da questão do abre cerveja, não sei o quê, e eu me peguei aqui em exemplos de perfis de público, né? Cada setor, normalmente pessoas que trabalham no mesmo segmento, elas têm um perfil de comportamento parecido. Eu, por exemplo, pegando o jornalismo, né? Me parece que se não tiver uma festa depois do evento, da reunião de trabalho, não, as pessoas não vão. Entendeu? Parece assim que a gente sempre tem que ter o come e o bebe depois para as pessoas participarem daquilo que vem de conhecimento antes. Esse perfil, essa diferença de perfil de profissionais, ela interfere no andamento do trabalho do núcleo? Vocês preveem isso? Não, olha, esse grupo, por exemplo, pega o clube de marketing. São pessoas eu imagino que são pessoas extremamente inquietas, dinâmicas, criativas, né? Diferente de um núcleo metal mecânico. Esse perfil interfere no trabalho? Vocês têm que adaptar essa metodologia de acordo com esse perfil?
Interfere totalmente, né? A metodologia, a gente não precisa mudar ela, porque ela tem uma diretriz que ela mesma se adapta ao perfil. Quem tem que se adaptar é o consultor. Então, a gente tem aqui na SIC o João, né? Ele faz esse trabalho de consultoria para os núcleos e ele tem toda essa flexibilidade, né? Ele sabe que fazer reunião com o clube de marketing às 3 horas da tarde é inviável. Então, ele se adequa, né, aos horários que eles têm, ao perfil, digamos assim.
Uhum.
É, no que tange ao perfil mais polêmico ou não, que fala mais ou não, é, isso aí também vai muito da habilidade do próprio consultor em conseguir explorar isso junto com eles. Né? Não é tão simples. Eu citei o exemplo do núcleo de provedores, a primeira reunião que eu fiz com ele, que eu fui falar com eles, imagina, um grupo totalmente técnico, né? E eu tentando tirar deles problemas e eles me olhavam e eles não falavam. Então, tu também tem que ir tendo um... É quase que um namoro, né? Tu vai conhecendo o perfil. Claro que quanto mais tu faz, mais fácil tu vai depois desenvolvendo isso. Mas a grande questão é o consultor ter essa habilidade e flexibilidade para poder se adaptar também as situações que esses grupos geram e ao perfil desses grupos.
E aí a gente está num momento no mercado que a gente vê mudanças nos perfis dos negócios, né? A gente vem aí com o movimento de startups, gurizada empreendendo, começando negócios do zero, né? Assim, com pouquíssimo investimento e daqui a pouco conseguindo outras empresas, empresários, enfim, investindo. Isso mexeu com as associações de alguma forma, Timóteo? A gente vê assim que... Porque a gente percebe que nas associações ainda está aquela velha geração, né? A velha guarda, né? E tem mexido? Existe uma conexão entre essas gerações? Tu percebes que isso... As associações têm percebido a necessidade de mudança para se adaptar também a esse novo mercado que está surgindo?
Não percebo claramente isso acontecendo dentro da associação. Eu não sei se a associação tem que estar envolvida nesse movimento também.
Mas não é questão de se envolver com o movimento. É a questão de que este movimento pode mudar o perfil das pessoas que vão se envolver com a associação. De ela se modernizar para atrair essas pessoas que estão neste movimento. É nesse sentido que eu estou perguntando.
O que eu percebo dentro da associação referente a todo esse movimento dessa nova geração de negócios que vem surgindo... Uhum. É que quando a maturidade desses negócios é alcançada ou se consolida, fica mais fácil deles também entenderem o processo associativismo. Porque associativismo não é a velocidade da construção de uma startup, né? Uhum. A gente não dá escala tão rápido com grupos de trabalhos assim. E eu entendo que ele é um ambiente complementar a essa velocidade, essa voracidade, às vezes até desses empreendedores. Como tu disse, às vezes a ideia é gerada, com pouco se faz algo e esse pouco se transforma em muito e daqui a 2 anos também já não é mais muito, já virou nada e já se renova.
Já era uma bolha e aí já vem outro.
Então eu acredito que ainda dentro das associações ainda não está um ambiente tão propício a essas pessoas, a esses empreendedores, né, se desenvolverem ou desenvolverem negócios. Acho que a gente não tem esse ambiente, tenho certeza que a gente não tem esse ambiente ainda. As associações sim já estão vendo esse movimento, a gente tem formação de núcleos de tecnologia, de inovação, vários que estão indo numa linha de poder, de fato, desenvolver e ajudar esse setor, mas eu creio que ele é um setor que até antecede um pouco o próprio núcleo empresarial, que é um setor de maturidade em alguns momentos. Claro, estou falando de um perfil até de um jovem empreendedor, né? Quando esse jovem empreendedor ele já sobe, né? Ele já se transforma mais no empreendedor de mais negócios, porque dificilmente ele fica só naquele negócio ali. Aí eu acho que ele começa a perceber, pô, eu posso fazer algo mais para minha cidade, eu posso fazer algo mais dentro da classe empresarial. E aí ele começa a buscar esse envolvimento. Sim, vai ter esse processo de transição, a gente vai ter toda essa leva de novos empreendedores. Mas não sei o que vai acontecer ainda.
Isso a gente vai deixar para o futuro, né? Para o Timóteo voltar aqui. Nós conversamos hoje no programa Empreendedores com o Timóteo Farias. Ele é consultor empresarial, tem a Poieses, Conexões Criativas e da consultoria em nome da Facisc, contratado pela Facisc para 11 associações empresariais aqui da nossa região. E o nosso papo foi sobre associativismo. Timóteo, muito obrigada pela tua participação. Foi um papo muito legal sobre associativismo. Espero que tenhamos inspirado as pessoas a participarem mais das associações, né? Que eu sou grande fã do associativismo e me incomoda demais essa coisa das pessoas não participarem, né? E às vezes até cobrarem de quem está à frente sem realmente dar a sua contribuição. Enfim, muito obrigada, Timóteo, pela tua participação no programa Empreendedores de hoje.
Obrigado.
Espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar e talvez até em nome da Poieses, né, de vir aqui falar sobre outros tipos de consultoria que o Timóteo dá aqui para as empresas da região. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa Empreendedores de hoje. Você sabe, todo sábado, 9:30 da manhã, a gente está aqui na Rádio Som Maior e domingo tem reprise às 10:30 da manhã. Espero por você no próximo fim de semana. Até lá!